Foi? Então, só recapitulando para a gente pegar aqui a transcrição depois da aula. Na semana passada, a gente partiu de Mateus 16, que é a pergunta fundamental para discernir quem é a igreja. Para entender quem é, o que é a igreja, nós precisamos ter muito claro no nosso, na nossa mente quem é Jesus. Né? Dizíamos há pouco, porque entender quem é Jesus não é apenas para uma questão de doutrina, mas uma questão de fundamento. Quando eu falo fundamento, eu estou falando literalmente fundação, aquele que apoia. Por isso Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus diz, sobre essa rocha, sobre essa convicção, sobre essa certeza de ficaria na igreja. E entender o que é a igreja está íntima e diretamente ligado, ou condicionado a entender quem é Jesus de Nazaré. Mas hoje a gente vai avançar um pouquinho mais em alguns outros textos. Olá, bom dia, bem-vindos, bem-vindos. A gente vai avançar um pouquinho sobre, a partir de alguns textos, mas eu queria antes que a gente refletisse. Eu sei que a gente já sabe a resposta. Agora, isso é outro ponto importante. Saber a resposta nem sempre significa entender a resposta. Eu, por exemplo, fui diagnosticado com TDAH depois dos 40 anos. Aí eu descobri que eu sabia muita coisa sobre a matéria na escola, mas eu entendia quase nada. Então, assim, eu sabia o suficiente para fazer a prova, né? Se alguém me perguntasse, eu sabia o que é, mas me explica. Eu não sabia explicar, porque eu não entendi. Depois eu fui conhecer um processo de entendimento, de conhecimento. Então, eu sei que as respostas são óbvias, mas a gente precisa refletir um pouco sobre isso. Quando nós perguntamos o que é igreja, normalmente surgem respostas automáticas, como a igreja é um templo, a igreja é uma denominação, a igreja é uma instituição, um lugar onde os cultos acontecem, ou a igreja somos nós, são as pessoas, e por aí vai. Embora essas respostas tenham algum elemento verdadeiro, e é verdade, a igreja é um templo, a igreja é uma denominação, é tudo isso aqui. Agora, eles não definem, saber isso aqui não define o que é a essência da igreja. E eu acho que esse é que é o ponto mais importante para a gente aqui, né? Portanto, antes de nós discutirmos sobre ministérios, liderança, pequenos grupos, que é o nosso curso aqui, culto, estratégia, tudo isso, nós precisamos focar no o que Deus diz que a igreja é. Lembram que a gente fez uma... Bom dia. A gente fez aqui um mapa do panorama bíblico da formação da igreja, de Israel, onde estavam aqui? De Israel até a igreja de hoje. Lembram disso? A igreja de hoje, ela é o Israel de ontem. É um povo que Deus forma para si, para poder ele mesmo entrar na história e alcançar, a partir de Israel, todas as nações, todos os povos de todas as raças, tribos, línguas e nações. Então, o que que Deus diz sobre a igreja? O que que a gente encontra na palavra de Deus sobre isso? Primeiramente, irmãos, a igreja... A igreja não é do pastor, a igreja não é da denominação, a igreja não é do construtor, a igreja é de Cristo. Simples assim. O ponto é como isso se traduz em entendimento, não? Porque a gente sabe que é a igreja de Cristo. Mas o que que isso significa para nós? Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23... Paulo diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Olha que profundo isso que Jesus... Paulo, ele vem tecendo aqui, desde o primeiro do capítulo, sobre A autoria da redenção. Jesus como autor da nossa fé e autor da nossa redenção. E no seu triunfo, nessa introdução aqui de Paulo, ele diz que Deus pegou todas essas coisas que ele resgatou, vamos usar uma linguagem assim, o direito, né, resgatado do pecado, e deu à igreja. Concedeu à igreja. Não o direito, mas a responsabilidade do direito. Coloca sobre os pés. A ideia aqui é de governo da igreja. Na prática, seria como se a gente pudesse afirmar que Cristo, como Senhor e autor da igreja, concedeu à igreja a responsabilidade de que a igreja se torne aquilo que ela precisa ser. Então, a responsabilidade que nós temos no entendimento de que Cristo, de que a igreja pertence a Cristo, é a primeira coisa que a gente precisa ter claro aqui. Por quê? Olha a ordem. Primeiro Cristo existe, depois existe a igreja. Sem Cristo não tem igreja. Agora, a igreja não cria sua própria identidade, não faz o que ela quer. A pauta não é nossa. Eu tenho uma crítica, assim, às vezes... Perdão, gente. Eu tenho uma crítica meio chata a alguns programas. Me perdoe desabafar aqui algumas coisas, né? Porque eu realmente tenho dificuldade com isso. Alguns eventos, algumas programações, assim, que são, assim, poderosos de marketing, poderosos de ajuntamento de pessoas e tal, mas tem muito pouco do... Quando você vai com a expectativa, você chega lá, às vezes tem muito pouco de Cristo no negócio, né? Tem muito mais de evento, tem muito mais de movimento, e tem pouco de Cristo. E aí a gente, shows e outras coisas, né? Não estou nem indo tão longe, eu estou falando da essência mesmo. É comum, às vezes, a gente entrar em algumas igrejas que você vê, assim, tem uma excelente ação social, tem uma excelente presença na igreja, apoia dezenas de missionários, mas quando você vai ouvir o evangelho, não tem evangelho. Não tem essência. E isso relata, o que que isso traduz? Que não tem identidade. Você conhece alguém que quando você olha assim, às vezes a pessoa, às vezes no shopping você vê muito isso, né? O shopping é um negócio interessante. O shopping é um ambiente interessante, porque a gente vai no shopping, a gente veste roupa bonita, né? A gente passa perfume, a gente arruma o cabelo. No meu caso não adianta muito, meu cabelo é rebelde. E a gente vai e a gente veste quase que uma fantasia para ir no shopping. E aí você vê as pessoas todas, quase todas elas, estão assim, equivalentes a você. Aí você olha e fala, nossa, essa pessoa aí, né, elegante. Aí você senta para tomar um café, 5 minutos, a pessoa não sabe falar, não tem assunto. Já viu alguém assim, não? Não tem argumento, não tem cultura. Quer dizer, é uma casca que passa a ideia de um status que é incoerente com a sua personalidade. Entende o que eu estou querendo dizer, não? E a igreja, muitas vezes, ela escancara isso. Então, tem muita igreja que é estética, mas que não traduz o caráter de Cristo. Ao passo que, muitas vezes, e eu não estou dizendo uma coisa em detrimento da outra, mas muitas vezes você passa assim, você vê aquela igrejinha de porta de boteco, já viu? Aquelas umas assim que você... E você para 5 minutos para ouvir, o cara está pregando o evangelho. Está pregando o evangelho. Tem gente se convertendo ali. Aí você fala, o que que é? Do que é a igreja, né? É a primeira coisa, é Cristo. Sem Cristo não tem igreja. Agora, isso vai um pouquinho mais além. Porque Jesus não apenas o fundador da igreja, né? Ele é o cabeça, ele é senhor, ele é prioritário, é proprietário, ele é quem governa, ele é quem sustenta. Isso significa que nenhuma igreja possui autonomia para definir a sua própria missão. Ela deve continuar a perguntar o que Cristo deseja para a sua igreja. Quando nós escrevemos uma filosofia bíblica de ministério, para entender o que é uma filosofia bíblica de ministério, sempre volto para isso. É a forma como a gente está, através de muita oração, jejum, reflexão, conversa, a gente está orando e perguntando assim: Pai, o que, que o Senhor deseja para essa igreja? Uma igreja que está sendo plantada agora, porque já tem um tanto de igreja aqui em Valinhos, região metropolitana, quer dizer, essa cidade não precisa de mais igreja, do ponto de vista da quantidade, né? E também nós não podemos questionar a qualidade, dizendo que a gente chega achando que nenhuma igreja aqui, não é isso. É o contrário, perguntar qual que é o nosso papel junto com as outras. Né? É igual quando a gente vai a alegoria do casamento aqui, ela serve muito, né? Que quando Cristo usa essa alegoria para referir-se à igreja como sua noiva. Você já viu como que a gente aprendeu a... Principalmente os homens, né? Homem muito visual, né? Como é que um homem escolhe a esposa? O homem, ele já traça desde a infância um perfil, né? Uma pessoa com essa medida, dessa cor, com esse perfil, e ele sai à caça, ele vai atrás. Né? O que ele não se preocupa é saber qual que é o berço dessa menina, como é que ela foi preparada para isso, ele não para para pensar. Mas esse ainda não é o problema. Porque o parâmetro, o processo bíblico, ele é o contrário disso. Eu não posso sair atrás procurando alguém que se encaixe no meu perfil. O parâmetro bíblico é o seguinte: eu tenho que procurar alguém a quem eu, com a minha vida, possa servir para que essa pessoa desenvolva o perfil que Deus tem para ela ser. Então, eu que tenho que perguntar assim, quando eu olho para a Lidiane, eu pergunto assim: Lidiane, qual que é a sua vocação, minha filha? Deus te chamou para quê? Quem é você? Fala para mim. Ah, eu sou essa, assim, eu gosto disso, eu gosto daquilo, então eu vou pensar e falar assim: bom, eu posso proporcionar para que você seja isso cada vez mais? Com o meu caráter, com a minha personalidade, com quem eu sou, eu vou favorecer você como filha de Deus para que você se torne aquilo que Deus quer que você seja? Ou eu vou querer pegar você e falar assim: então tá, você se encaixa no meu perfil, vem para cá e se vira, eu não quero que você faça a partir de hoje mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo outro. Porque você é minha esposa, agora você tem que ser submissa a mim, diz a Bíblia lá em Efésios capítulo 5. Ainda prego para ela ainda. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? A pergunta não é, nós desejamos fazer isso. Nós preferimos que seja assim. A pergunta é: o que Deus deseja de nós? Como nós servimos a Deus? A partir de quem nós somos? Porque quem governa, quem é o cabeça, quem é o autor da história, quem está resgatando pessoas, é Deus. Através de nós. Então é um grande compromisso, uma responsabilidade muito grande. Certo? Tudo bem até aí, gente? Então, ainda nesse ponto que a igreja pertence a Cristo. Sempre que a igreja substitui Cristo por tradição, cultura, preferências pessoais, pragmatismo, popularidade, ela deixa de funcionar como um corpo saudável e deixa de cumprir o propósito para o qual ela existe, a sua missão. Então, o corpo só vive quando permanece ligado à cabeça, né? Essa que é o que a gente estava falando agora. Então, nós temos tradição? Temos. Estamos numa cultura? Estamos. Temos preferências? Temos a nossa identidade? Tem tudo isso aqui. Tudo isso aqui é importante. Agora, nada disso é essencial. Nada disso é essencial. Isso não traduz a nossa essência. Isso... colabora para que a essência fique mais evidente, porque a igreja pertence a Cristo. Pergunta para a gente pensar em relação a isso que a gente está falando aqui: quais sinais, é para a gente pensar aqui agora, quais ou que sinais demonstram que uma igreja está sendo conduzida mais pela cultura do que por Cristo? Se você quiser participar agora, um de cada vez. Sinais, dentro de tudo isso que a gente está falando. Quando você olha para uma igreja e fala assim: e essa igreja, como é que a gente pode perceber isso? Isso é uma autocrítica também, tá, gente?
Ela pode
estar
cheia.
Isso já é um sinal preocupante, né? Né? Porque a multidão sempre deu trabalho para Jesus, né? Os 12 já deram. O que mais? Mas é verdade. Significa que ela tem que estar vazia? Não. Mas a gente precisa ficar atento. O que mais? Perdão, irmãos.
Acho que liturgicamente, né?
Uhum.
Quando a gente pensa em liturgia, na igreja, muitas vezes a gente tem raízes não são antibíblicas, mas que não faz muito sentido. para a nossa brasilidade, mas que nós fomos ensinados a gostar. Mas se retirar isso, não deixa de ser bíblica, a igreja não deixa de ser bíblica. Então, um olhar atento, né? As situações impostas pela liturgia.
Acho que a exegese também. Quando você vê que o próprio surgimento moderno de algumas linhas teológicas mais, eu disse, não ortodoxas, o próprio liberalismo e as primeiras ondas, você vê, por exemplo, o cientificismo, que estava na academia, começando a influenciar muitos teólogos dentro dos seminários. Então, acho que a exegese é um ponto que eventualmente pode denunciar assim.
Sim.
Acho que a agenda da igreja também.
A agenda da igreja.
Começa-se a adentrar, o conteúdo da igreja passa a ser aquele que está hypado.
É.
Eu não sei se é besteira isso também. Túlio, a gente acabou de ter um exemplo, né, da Copa do Mundo, né? E mudando, e não vendo, e igrejas vazias para assistir o jogo.
Ah, dia e culto por causa de horário de jogo.
É, aí eu falo, gente, isso é do mundo, né? É o mundo, e a gente não tem que ser a gente não tem que se diferenciar, né? Então eu também fiquei nessa.
Note como. Nessas opiniões, e todas elas, eu concordo. Note como não é tão simples assim. O ponto aqui que eu quero trazer é que não é tão óbvio como parece a gente dizer que a gente é uma igreja que pertence a Cristo. É fácil a gente perceber sinais que chamam a nossa atenção e que são pontos de alerta. E isso não é para a gente olhar para fora. Isso é para a gente olhar para dentro. Para a gente questionar que igreja nós somos. Vamos avançar, gente? Segundo lugar, a igreja é o povo da aliança. Mais uma vez, aquela condução histórica, né, de Israel para a igreja de hoje. E aí a gente vai para Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. Esse é clássico, né, que ele faz uma releitura. E é interessante que Pedro, ele faz uma releitura de uma fala do Senhor para Moisés antes, ou prestes a entrar a trazer o decálogo, né, os chamados 10 mandamentos, lá em Êxodo. Agora chegaram de verdade. Em Êxodo capítulo 19, se não me engano, a partir do versículo 5 ou 25, agora não me lembro, o Senhor disse para Moisés dizer para Israel assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. São essas as palavras que dirás aos filhos de Israel. Aí Pedro pega essa fala e depois vai escrever para a igreja, dizendo: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí ele diz assim: vós sim que antes não erais povo. Não é isso? Versículo 10. Agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia. Agora alcançaram misericórdia. Então não era povo se referindo a Israel, mas agora é povo se referindo à igreja. Então a igreja, ela está... Confere o texto aí, gente, ou eu errei? 1 Pedro 2, 9, 10, é isso mesmo que está escrito aí? A igreja não tem autonomia histórica. Ela subsiste a partir de uma aliança que Deus faz com Abraão, para que Cristo venha à história, mas que Deus agora estabelece com a igreja para que a história siga adiante. Lembra, eu citei uma frase de um teólogo que diz que Israel tinha... Israel tinha uma responsabilidade, uma missão na história para o bem da humanidade, ao passo que a igreja tem uma missão na humanidade para o bem da história. Então Israel, porque Israel teve uma missão na história para o bem da humanidade, porque Israel trouxe Cristo. Né? Deus chama lá Abraão para formar um povo, aliás, antes de Abraão, desde lá do Sete, que é o filho de Adão e Eva, depois que Caim mata Abel. E agora, né, então, vem Jesus. Então, cumpriu a missão histórica de trazer Cristo. Agora, em Cristo, a igreja de todos os povos tem uma missão em toda a humanidade para que, para o bem da história, ou seja, para que Cristo volte para resgatar a igreja. Então, isso significa o quê? Que Deus, em Cristo, formou um povo composto de, entre aspas, judeus e gentios, hoje é, isso é, gente de todo tipo, unidos na mesma aliança da graça. Portanto, a identidade da igreja não está em nacionalidade, cultura, classe social ou preferência. Note aqui, ó, só para a gente fazer um... Você vê que essas coisas são importantes, mas quando a gente fala de tradição, cultura, isso tudo, e a gente vem para esse aspecto aqui... Cadê? A gente vem para esse aspecto de nacionalidade, isso muda radicalmente. Você pega uma igreja que tem a mesma vertente doutrinária, por exemplo, você pega a igreja reformada no Brasil e você vai ver as igrejas reformadas na Alemanha, você vai ver outra cultura, né? A gente está falando do mesmo segmento doutrinário. Aí você pega uma igreja reformada, você vai na África, você vai ver outro desenho de igreja. Por quê? Porque essas questões não são essenciais. É só para ficar ainda mais evidente. Então, a identidade da igreja não está na sua nacionalidade, cultura, classe social, preferência. A identidade está no chamado de Deus. Perceba a sequência do texto de 1 Pedro 2, 9 e 10. Antes não era povo, agora... Antes não povo, agora povo de Deus. Antes sem misericórdia, agora com misericórdia. Então, a igreja existe porque Deus chamou pecadores para si. Essa aqui é a essência da igreja. Gente como nós. E a gente não pode perder isso aqui de vista jamais. O que significa dizer, então, que ser membro da igreja não significa apenas frequentar reuniões. Significa pertencer ao povo que Deus separou para viver segundo a sua vontade. A nossa identidade, então, ela é comunitária. Eu, antes de falar da comunitária, eu quero destacar a coisa de viver para a sua vontade. Porque a... Eu não quero abrir muito isso, senão a gente vai gastar muito tempo. Mas é importante a gente entender o conceito de vontade de Deus. Semana passada, nós pregamos aqui no sermão, teve um ponto do sermão que nós pregamos que exorta o seguinte, que a nossa fé, ela não está naquilo que Deus pode, mas naquilo que Deus quer. Você lembra disso? A oração do Pai Nosso não ensina a gente a orar pedindo o poder de Deus, mas o conhecimento da vontade de Deus, seja feita a sua vontade. É muito importante isso, gente, porque a gente tem na nossa era, e principalmente na nossa brasilidade, como a Renata bem disse, isso é bem marcante aqui no Brasil, na nossa cultura, uma igreja muito, muito voltada para o poder de Deus. A igreja é poderosa. Né? A ponto dos presbiterianos serem taxados como uma igreja fria, uma igreja que não tem poder, uma igreja que não tem... Do que nós estamos falando? Né? O que é o poder de Deus? Né? Quando a gente fala uma igreja poderosa, uma igreja cheia do poder, do que a gente está falando? É uma reflexão. Porque a gente pode ser uma igreja poderosa que não traduz em nada a vontade de Deus. Mas uma igreja que cumpre a vontade de Deus, ela é sempre muito poderosa. Né? Independentemente das rajadas que ela dá lá, etc. e tal. A nossa identidade, então, é comunitária, porque ela está fundamentada num Deus que é triuno. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso nós existimos para expressar a vontade daquele que cumpre o propósito da sua missão como? De forma comunitária. Ninguém, um membro da igreja, não cumpre a missão sozinho. Né? Toda a nossa expressão de fé enquanto igreja, ela é comunitária. Nós precisamos andar junto, nós precisamos entender junto, nós precisamos caminhar junto. Uma das coisas mais nocivas para a igreja é quando começa o efeito elástico assim, na igreja, sabe? Uma parte da igreja amadurece e a outra vai ficando para trás. Assim. Isso é um perigo para a igreja. Igrejas grandes acontece isso. Né? Essa talvez fosse uma das minhas... maiores dificuldades na igreja de onde eu vim, onde eu era pastor de 2.800 pessoas. Como é que você pastoreia um rebanho desse? Com 11 pastores não dá conta. E o que me deixava em agonia era assim, eu estou pregando, mais de 1.000 pessoas assistindo, e o povo olhando para mim, eu ficava pensando assim, quem está entendendo o que eu estou falando? Né? Quantos estão entendendo? Porque faltava tato. E aí você notava que, ao passo que alguns estavam desenvolvendo, outros estavam precisando ainda do leitinho, de cuidado, de discipulado, e a gente cobrava isso dos que não estavam. É uma bagunça. Por quê? Porque a gente, às vezes, não observa esse aspecto comunitário. A gente precisa andar junto. Né? Isso significa assumir para si uma responsabilidade. Às vezes eu estou percebendo que alguém está tendo dificuldade. Gente, eu estou convicto, e me perdoe se isso escandaliza você, que cuidar uns dos outros é uma responsabilidade que extrapola o compromisso do pastor. Eu estou sendo bem direto. A nossa igreja está pequenininha. Umas 80 pessoas em média. Eu já não dou conta. Aí você fala, pastor, mas você não veio de 2.800? Menos ainda. Não é? Muito menos. Porque quando eu falo não dar conta, assim, é dar atenção devida para todo mundo. Por quê? Porque isso não é exclusividade do pastor, o cuidado mútuo. Não estou dizendo, negando o meu papel. Eu estou dizendo que nós temos que cuidar uns dos outros. Às vezes eu estou vendo que alguém não está bem, não vou esperar. Ô pastor, você foi visitar fulano? Por que que você não foi, criatura? Liga para ele, chama ele para tomar um café, conversa com ele, vai lá, faz uma oração, vai ficar esperando o pastor. Às vezes o pastor não está nem sabendo. Você está sabendo. Tudo bem que você pode falar, ô pastor, vamos junto, uma coisa, fiquei sabendo. Beleza, mas tem gente que às vezes, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A gente fica esperando algumas coisas acontecer, como se a igreja fosse, assim, tivesse um bispo, né, e o resto está, e o bispo que se dane, que se lasque para fazer tudo. Não, isso não é esse modelo de igreja que vem de Cristo. O modelo de Cristo é o quê? Nós cuidamos uns dos outros. Amém? Então, a segunda questão para a gente pensar. Por que muitos cristãos valorizam sua fé pessoal, mas negligenciam a vida da igreja? Esse é outro ponto aqui. A pessoa está satisfeita com o seu próprio crescimento. Né? A pessoa consome bons livros, consome o culto, consome o sermão, mas não tem nenhuma intersecção com a igreja. Não desdobra para partilha. E percebe isso? Então, por que será que muita gente valoriza muito mais a sua experiência pessoal, o seu crescimento, e às vezes não atende tanto, não está tão atento a esse aspecto assim, de vida comum, né, de partilha do dia a dia da igreja? Isso é essencial, entender, refletir sobre isso é essencial para o crescimento da nossa fé. Não estou falando crescimento numérico da igreja, estou falando de amadurecimento da fé. Isso aí dá para traduzir bem quando a gente vê o perfil de teólogos que vem surgindo hoje em dia. Eu tenho uma crítica muito grande, tive a oportunidade de ser professor no seminário durante um tempo, e o pessoal já foi cruel, assim, porque me colocaram para dar aula para o quarto ano, no último semestre. Aí eu avacalhava tudo que eles tinham aprendido. Porque eu vinha com algumas... Mas não era provocativa, é porque eu estava já no campo. Eu tinha 20 anos quase de ministério. Quando eu comecei a dar aula, eu tinha 19 anos de ministério pastoral. Quando eu comecei a dar aula no seminário, eu falei, gente, a teologia é importante, a sua biblioteca é fundamental. O pastor é profissional do conhecimento. O pastor tem que ler, o pastor tem que estudar. Isso aí não está nem em questão. Agora, pastor tem que ter cheiro de ovelha. Pastor tem cheiro, não pode ter cheiro de biblioteca. Sabe? Então tem pastores que são excelentes. Nossa, nós estamos vivendo um tempo assim de teólogos, professores assim de Calvino e Lutero, que vivesse hoje, já está sentado ouvindo esses caras. Porque, não, eu falo sério, a quantidade de conhecimento que se tem hoje é muito maior do que eles tinham naquela época, independentemente da linguagem erudita. Tem muito mais material. Eu estou convicto disso. Não estou desprezando nossos irmãozinhos do passado, não. E acesso ao material, e acesso ao material. Agora, quanto disso está sendo traduzido numa fé viva, comunitária, numa experiência com Cristo, que edifica a igreja? Esse é o ponto aqui. Aí isso se traduz para a gente. Às vezes a gente vem, assiste o culto, tem a nossa experiência com Deus e depois a gente vai embora. Essa reflexão a gente precisa fazer. Vamos adiantar um pouquinho para a gente ter tempo assim hábil no final. Terceiro lugar. Então a igreja, a gente viu que a igreja ela pertence a Cristo, que ela, como é que é? Ela é um povo da aliança. Terceiro lugar, a igreja ela é sim templo, como a gente agora a gente pode afirmar, ela é família e ela é corpo. Efésios capítulo 2, de 19 a 20, novamente Efésios. Eu gosto muito de um teólogo que diz que Efésios é o evangelho da igreja. E eu gosto muito disso. Efésios realmente é uma carta que reúne fundamentos do evangelho, trazendo para uma aplicação prática para a igreja, muito boa. Fica a dica para você estudar Efésios. 2:19-20. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Deixa eu trazer uma coisa aqui para você pensar comigo. Eu vou tentar falar isso com o maior cuidado do mundo, para não parecer a maior heresia da história da humanidade. A Bíblia diz para a gente... É muito mais profundo do que eu vou falar, mas eu vou tentar falar assim de forma mais simples, só para a gente refletir. A Bíblia diz para a gente que a Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tem na sua pessoa o Filho que é unigênito. Certo? João 3:16. Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho. O que é unigênito? Único, o quê? Gerado. Teve um concílio da igreja, se não me engano foi o concílio de Calcedônia. Não sei se foi Calcedônia. Que, de onde vem a cláusula filioque, que é que o Filho vem do Pai e o Espírito Santo vem do Filho e do Pai. Né? Que o Filho é gerado pelo Pai e o Espírito Santo é enviado pelo Filho e pelo Pai. Isso na composição da missão. Gente, isso aqui é um pouquinho mais complicado, não vamos entrar nesse mérito. Onde eu quero chegar é o seguinte. O Filho unigênito do Pai, um único, quantos filhos Deus tem? Gerado. Deus, legítimo, vamos dizer assim. Um. E o que, que ele fez com esse um? O que, que ele fez com esse filho? Oi? Sacrificou. Para quê? Como é que Paulo diz que Cristo ressurge dos mortos? O unigênito do Pai ressurge como? Como? Primogênito dentre os mortos. Olha o movimento que Deus fez. Porque Deus era Pai, Filho e Espírito Santo, mas Deus não tinha uma coisa. Isso parece heresia, mas tem muita gente lá no primeiro século que já falava isso. Então fique tranquilo, não estou sozinho nessa minha expressão. Então vocês criticam os pais da igreja, Atanásio, Anselmo, esses caras aí. É lógico que numa linguagem figurada, para traduzir esse aspecto. Deus, entre aspas, não tinha, ainda que na sua pessoa triuna, ele não tinha uma família. Ele tinha uma essência comunitária. Isso numa linguagem humana, vocês estão entendendo as aspas? Aí como é que ele forma uma família? Ele sacrifica o único filho para ter vários filhos. O filho, o único filho morre para que muitos possam ser adotados. Olha que bonito isso. Pegaram o negócio? Não é que a segunda pessoa, ou o filho, deixou de existir. Não é isso. Deus continua sendo... Ele não perdeu uma das pessoas, tá, gente? Deus continua sendo Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o movimento de formação da igreja, é isso que eu estou dizendo. Cristo, para formar a sua igreja, para formar uma família para si. Paulo falou, sois família de Deus. Deus não tem família. Mas ele nos constitui para si como família. A partir do momento que Cristo ressurge dos mortos, como primogênito dentre muitos irmãos. O Pai nos adota como filhos. Nós passamos a ter o status de filho, chamar Deus de Pai. Então a igreja é esse movimento de Deus sacrificando o seu único filho em prol de tantos outros. É. É. Pode falar.
Diga. A gente tem que tomar cuidado com essa fala, né?
Pois e por isso que eu fui pisando em ovos.
É, porque para muitas pessoas pode causar a impressão de que Deus precisava de algo
que não
era
tinha.
Incompleto. Então, para satisfazer aquela necessidade que ele tinha de família, então ele fez este movimento.
Com certeza.
E isso seria uma heresia a gente pensar
exatamente.
Que Deus...
Não é suficiente em si.
Isso. Né?
Absolutamente.
Então, a gente entende a figura da linguagem, família, né? A multidão dos santos reunidos, né? Enfim, mas...
É porque a gente tem que ler, Renata, que importante, essa observação é muito importante, por isso que eu fui pisando em ódio, porque eu estou partindo de que pressuposto, gente? Qual é a matéria nossa aqui? De que nós estamos falando?
Igreja.
A igreja. Uhum. Nós não estamos falando do ser de Deus. Uhum. Né? Então é muito importante. Eu preciso colocar essas coisas porque a gente precisa amadurecer. A gente precisa repensar. Senão era muito mais fácil a gente pegar uma revistinha pronta aqui e fazer. A minha preocupação também é essa. Ó, tem que desmontar aqui, abrir, a gente crescer junto. Mas você está coberta de razão, por isso que eu tive muito cuidado. Em nenhum momento, Deus não precisa de nada. Deus não precisa nem de si mesmo. Ele é tão autossuficiente que ele não precisa nem, quando eu falo de si mesmo, assim, ele não precisa falar assim, eu sou Deus. Ele não precisa da sua divindade para ser Deus, ele não precisa de definição para si. Deus é totalmente outro. Suficiente e absoluto. Mas há um movimento na história onde Deus se revela como Salvador. Nesse recorte, certo? Aproveitando sua fala, que é muito importante. Então, Deus, ele sacrifica o seu filho por amor da sua própria missão, para reunir um povo para si. Né? E a gente precisa ter essas duas coisas bem fundamentadas, por quê? Para entender a dimensão da missão da igreja, a dimensão da nossa responsabilidade. Entender que a igreja, o que está por trás disso aqui? A igreja não é um acessório na nossa vida. A igreja não é um componente da nossa rotina. A domingo é dia de ir na igreja. A igreja é uma responsabilidade eterna que a gente tem. Intransferível. É urgente entender quem a gente é a partir de Deus. Porque isso não haverá outros na história que vão fazer. Não haverá outros seres angelicais, metafísicos, biológicos. Não há ninguém mais que vai cumprir a missão de Deus na história que não seja a igreja. Isso é urgente agora. Então, quando a gente traz a dimensão desse amor de Deus que compõe uma família, que nos coloca para a missão, é para dar esse senso de urgência. Né? Por isso, voltando para cá, templo, família, corpo, essas metáforas todas aqui, para ver que a presença de Deus, ela não está presa no prédio, ela está no dia a dia, ela está em todo o tempo. E a gente precisa romper com esse pensamento de achar que a igreja se resume ao domingo, ao prédio, ao culto, à fé que a gente professa, à doutrina que a gente aceita. Pelo amor de Deus, nós temos que acabar com esse negócio na nossa vida. Isso é uma desgraça. Isso, inclusive, perdoa o desabafo, isso racha a igreja. A igreja hoje parece ter uma pauta que é muito mais apologética, doutrinária, defendendo qual que é a doutrina certa, do que fazendo o que ela tem que fazer. Eu fico muito mais preocupado de saber qual que é a igreja que é mais bíblica e menos bíblica e não fazemos nada do que a gente tem que fazer. A gente fica discutindo, sabe? correndo atrás do rabo, como diz lá em Minas Gerais. Já viu o cachorro correndo atrás do rabo?
Isso é humano, né, pastor?
Isso é humano.
O tempo todo na Bíblia, né, esqueceram de Deus, esqueceram de Deus. Os caras estão preocupados.
Isso é humano. E é uma desgraça para a humanidade. Mas obrigado, Renato, sua contribuição é muito importante. Muito importante mesmo, não pode perder isso em nenhum momento. Ah, então, B, né? Primeiro a gente falou, a igreja é família, a igreja é corpo. Efésios diz, sois família de Deus. É, na verdade, é aqui que estava aquela fala, né? Isso muda completamente os nossos relacionamentos. Na igreja não somos consumidores, somos irmãos. Isso implica cuidado. Eu já disse tudo isso aqui, né? Perdão, discipulado, nossa responsabilidade mútua. E a igreja é corpo também no sentido de que quando nós entendemos essas três imagens, e note imagens, né, que são figuras para traduzir quem a gente é, a gente então percebe que Deus habita em nós, que nós pertencemos uns... Isso é outra coisa importante. Essa cultura selfie nossa, né? A gente percebe muito isso quando a gente tem filhos pequenos. Que a gente não é dono do nosso nariz. Porque a gente não pode falar o que a gente quer, na hora que a gente quer, no lugar que a gente quer. Várias vezes eu estou no trânsito, passo incircunciso. Aqui não acontece tanto em Valinho, mas em Curitiba aconteceu demais. Aí vem um incircunciso, faz um negócio e vem aquela palavra mais cabeluda na boca, a gente não consegue segurar, a gente fala e esquece que atrás tem dois crentezinhos que falam assim, papai, você é pastor, papai.
Que coisa.
Podia ficar só no papai que você diz, mas ela faz questão de lembrar. Papai, você é pastor. Eu não pertenço a mim mesmo. Eu tenho uma responsabilidade com as pessoas que estão ao meu redor. Eu não posso falar o que eu quero, não posso. Desculpa, tem que tomar muito cuidado, porque a gente hoje, assim, é muito legal essa dinâmica. A gente, no Instagram, na internet, a gente veste um personagem, até no WhatsApp, né? Já viu? Tem gente que no WhatsApp criou uma coragem, rapaz. Manda uma mensagem pra gente. Ah, né? Aí depois se encontra pessoalmente, fala, onde é que tá aquela coragem toda? A gente se empodera de mecanismos de comunicação. Que na verdade denunciam a nossa fragilidade, porque a gente não pode falar o que a gente pensa, tem consequência. Estou falando em qualquer momento, em qualquer lugar. Isso diz respeito à nossa fé. Opinião. Opinião de crente muda muito, dependendo da situação. Às vezes você pode falar qualquer coisa. Naquele assunto nevrálgico, você dá opinião, a primeira coisa que a pessoa vai falar é assim, mas olha, você não é crente. Não é verdade? Qualquer um pode falar. Eu falo que o pastor ainda tem esse estigma, tem pecado, irmãos, que todo mundo na igreja pode cometer. O pastor não pode cometer. Isso não é brincadeira, isso é sério. Não adianta. Tem pecado que se o pastor cometer é imperdoável. Não adianta. E é verdade. Ou eu assumo esse negócio ou eu fico passando raiva. É preferível eu assumir esse negócio e falar, é verdade, tem a ver com o quê? Com cuidado mútuo. Com a minha responsabilidade. Agora, não é só minha. É de todos nós. Nós temos que cuidar uns dos outros. Nós somos um corpo. Então, igreja é templo, igreja é família, igreja é corpo. Cada membro possui uma função diferente. Nenhum membro basta a si mesmo e todos dependem uns dos outros. Isto é, a igreja cresce quando cada membro cresce no amadurecimento da fé e no exercício da sua missão. Pergunta, qual dessas três figuras, templo, família, o corpo, mais desafia a nossa realidade hoje? E por quê? Qual dessas três figuras mais desafia a nossa realidade hoje e por quê?
Partezinha que você está fazendo. Então, todos são importantes e todos têm que se interagir. E hoje em dia está muito difícil, eu acho, né? De um respeitar o outro, respeitar o lugar, né? Não passar por cima, ou não querer ser o... o cérebro, né? Não, o cérebro é o mais importante. O coração é o mais importante.
É o mentor, o dono da causa.
Exatamente. Então, eu tô, né? Então, ser também. Não, eu posso ser... Não preciso ser o cérebro. Eu posso ser o pé, alguma coisa, sabe? Né? Então, eu acho que o corpo...
O exemplo de Cristo, né? Que lava os pés. Para mim, aquela cena é... Ela é constrangedora, né? Para mim é um constrangimento. Vamos caminhar, gente, para o final. A igreja também, em quarto lugar, existe para a glória de Deus. A gente já estudou esse texto, 42 a 47, como viviam os cristãos, né? E eu acho que ele descreve bem a essência da igreja. Agora, tem um equilíbrio importante, que ali, esse texto de Atos 2, 42 a 47, sobre como viviam os cristãos, que evidencia esses princípios aqui, olha. Generosidade, adoração, serviço e evangelização. A gente não pode, a gente precisa zelar para que esses, pelo menos esses quatro princípios, façam parte de forma integral e integrada na igreja, né? Então, à medida que a gente exerce a generosidade, a gente está adorando, no mesmo tempo que a gente adora, a gente serve uns aos outros e a gente está evangelizando, e a gente está sendo generoso. Essas coisas precisam andar juntas, é como se fossem quatro rodas de um mesmo carro, né? É verdade que há igrejas que têm uma personalidade no seu ministério um pouco mais evidente, mas não podemos negligenciar esses princípios aqui na nossa vida comum. E isso é para a gente refletir a partir da nossa experiência de fé. Como que a gente está sendo generoso, como é que é a nossa adoração, como é que a gente está servindo, como é que a gente pratica a evangelização no nosso dia a dia, né? E há aquela expressão maravilhosa do versículo 47, né? Que enquanto isso, eu adoro esses enquanto isso. Sabe, esses intervalos de tempo que a Bíblia deixa é muito, muito especial. Porque parece que tem muita coisa que parece que não está dando certo, a gente está fazendo, parece que não está resultando em nada. Isso é uma frustração que faz parte do dia a dia da igreja, né? Mas Deus está trabalhando, é o que eu costumo dizer no Salmo 23, né? Vocês já me ouviram falar que o Salmo 23 não é sobre o Senhor ser meu pastor e nada me faltará, mas é sobre o ainda que. Né? O ainda que é o enquanto isso. Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que as coisas pareçam que não estão dando certo, ainda que pareça que está tudo caindo ao meu redor, e eu não temo por quê? Porque tu estás comigo, a presença, é o compromisso de Deus com a sua igreja. Né? Aí vale evocar mais uma vez o que a Renata disse aqui, a gente podia ir mais longe, que é a fidelidade de Deus em relação à sua pessoa. Deus não é fiel a nós, irmãos. Deus não é fiel a ninguém mais que não seja Ele mesmo. Né? E graças a Deus por isso. Se Deus fosse fiel a nós, quando a gente começa a degringolar para manter a sua fidelidade a nós, ele acaba se tornando infiel a si mesmo, né? Então isso é muito importante. E essa questão que tem no breve catecismo de fé de Westminster, na primeira pergunta, né? A prioridade da igreja nunca foi crescer numericamente, prioridade, mas resultado, né? O crescimento como consequência da ação de Deus. A prioridade da igreja é glorificar a Deus e ter nele alegria completa, né? A primeira pergunta lá diz, qual é o fim principal do homem? Para que o homem existe? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, né? A primeira pergunta do catecismo, abre o catecismo de fé com essa pergunta, né? Então, quando a igreja glorifica a Deus, ela anuncia o evangelho, ela vive em comunhão, ela ama o próximo, ela serve o mundo. Então, parte daqui. Tudo que acontece aqui, parte daqui. E resulta nisso aqui. Numa igreja que compreende esse propósito, a pergunta principal recorrente para si mesma em tudo que ela faz e a forma como se organiza nunca deve ser o que funciona melhor, mas sempre o que glorifica a Deus. Né? Para existir para a glória de Deus, não diz respeito ao desempenho, mas ao cumprimento do seu propósito. Essa palavra me dá cada vez mais coceira quando eu vejo ela. Desempenho. Ou desgraça na nossa vida a gente ficar se comparando com os outros, não é verdade? E é impressionante como que a grama do vizinho está sempre mais verde que a minha. Eu cuido da minha grama, eu adubo a minha grama, eu corto a minha grama. Ela nunca está verde. Só que o problema é que daí o vizinho está olhando para mim e falando a mesma coisa. E isso a gente não pensa, né? A gente está sempre se comparando com alguém, mas tem alguém se comparando com a gente. Isso é uma desgraça. Isso levou Caim a matar Abel. A falta de entendimento de que a gente vive para a glória de Deus levou Caim a matar Abel. A história de Caim e Abel, ela escandaliza esse ponto, ela escancara esse ponto, porque diz assim, que... E qual foi o motivo? Qual foi a razão da confusão entre os irmãos? Você lembra? Foi um culto. Aconteceu que no final dos tempos trouxe Caim uma oferta ao Senhor, Abel, por sua vez, as primícias do seu rebanho, trouxe uma oferta ao Senhor. Agradou-se o Senhor de Abel, note, antes de se agradar do desempenho, da matéria, da oferta, o Senhor se agrada de Abel, do coração de Abel. De Abel de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou o Senhor. Irou-se Caim sobremaneira, descaiu seu semblante, e aí o Senhor chega aí ele pergunta para Caim assim: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre o dominar. Ele está chamando o quê? Responsabilidade. Não está chamando desempenho, né? Mas o que, que o Caim faz? Por causa de um culto, e porque o irmão dele foi agradável a Deus e ele não, ele vai lá e mata o irmão dele. E aí vem o autor de Hebreus, capítulo 11, versículo 3, versículo 5, 3 ou 5, vai dizer que pela fé. Então não era cabrito, não era laranja, não era o elemento, não era o lugar, não era o templo, era a fé. Pela fé, Abel ofereceu mais excelente sacrifício que Caim. Por isso, nesse mesmo capítulo, ele vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, agradar não é bajular, agradar é glorificar. Agradar a Deus é glorificar a Deus. Então, parece que não está explícito no texto, mas desde o princípio, Abel tinha o coração no Senhor. Ele queria agradar o Senhor, ainda que ele tivesse tido pior desempenho que o Caim. Mas a fé de Abel colocou diante de Deus.
E a segunda chance, né, pastor? A paternidade de Deus é tão linda que fala, né, para Caim, né? Se você agir de igual modo, você será aceito. Quer dizer, muda. Você tem a chance de melhorar.
E ele investe em Caim muito, porque Caim era para ter sido morto.
Sim.
O salário do pecado é a morte. E aí é interessante que na sequência ele vai e mata o Caim, você trouxe nesse ponto, é verdade, ele mata o Abel, e aí quando ele confronta o Caim, ele fala, agora eu vou morrer. E o que, que Deus fala para ele? Quem encontrar comigo me matará. Não. Qualquer um que põe a mão em você, eu vou vingar sete, e põe um sinal em Caim.
Qual sinal?
Qual o sinal? Falar em sinal, vai tocar o sinal daqui a pouquinho, porque a gente já acabou. A Lidiane não está aqui hoje para tocar o sino, está lá em Minas, graças a Deus, eu falei, vai para lá. Como podemos evitar que a igreja seja guiada apenas por resultados ou números? Como podemos evitar que a igreja seja guiada apenas? Quando é apenas, é por quê? Porque esses números são importantes, né? Mas não são a coisa mais importante. É, no sentido de que precisa vir como consequência. Resumo aqui, o que é a igreja? Antes de perguntar como organizar a igreja, como nós vamos crescer, ou como fazer ministérios, é preciso antes responder quem nós somos. E a resposta bíblica é clara, a igreja é a propriedade de Cristo, povo da aliança, templo do Espírito, família de Deus, corpo de Cristo, comunidade que existe para a glória de Deus. Quando compreendemos a nossa identidade, nossa prática passa a refletir quem realmente nós somos. E aí, essa frase derradeira aqui. A igreja não é uma instituição criada pelos homens para cumprir seus próprios objetivos. Ela é povo de Deus, unido a Cristo, habitado pelo Espírito e enviado ao mundo para viver e proclamar a glória de Deus. Amém, irmãos? 10 horas em ponto. Dizer que a nossa plataforma já está pronta, né, pastor? Quer falar alguma coisa sobre isso? Como é que o pessoal pode acessar? Como é que a gente pode compartilhar?
O programa é no site da igreja, né? O senhor consegue ir?
Consigo. Bem lembrado. Paiquerê.org, né? Tem BR?
Não.
Acho que não. Ei, site. Vem cá explicar. É mais provável você não enxergar.
É. Então, irmãos.
É que você vai ter que mexer olhando lá.
Né? Aqui, ó, tem um ícone de seu mobile. Como é que você
acha, perdão? ippaiquerê.org. Isso.
Depois você pode mandar pelo WhatsApp.
Pode. Igreja Presbiteriana Paiquerê, né?
Aí tem um íconezinho aqui, ó, ensino bíblico. Aí tem duas formas de acessar. A do lado esquerdo aqui, não precisa de cadastro nenhum. E aqui já tem o curso atual, tá vendo? Aqui tem pequenos grupos e aqui tem todas as aulas. Até agora foram 3, essa é a 4ª, então hoje mesmo vai vir pra cá. Então toda aula tem o áudio, tem o resumo aqui sobre a aula, o objetivo, os textos bíblicos que foram expostos também, os tópicos da aula. Tem um resumo em texto, tá vendo? Tem algumas perguntas aqui para lembrar. E aqui também tem algumas abas. Ó. Tem um glossário de termos, que às vezes o pastor pode falar algum termo e a gente pode esquecer. Também tem um glossário de termos. E para quem está logado, que fez o cadastro, ainda tem umas áreas aqui que você pode fazer as anotações, pode enviar perguntas, né? E quando tiver algum material, também quem tem um cadastro também pode pegar o slide ou qualquer outra coisa que tenha.
Extrato de livro, né?
Isso, vai ficar tudo aqui. Então, ou no máximo segunda-feira, toda a aula vai ser atualizada aqui. Então, aqui tem as 3 primeiras. E basicamente essa é a nossa plataforma.
Então, olha lá, gente, ippaiquerê.org. Aí tem uma aba lá em cima, estudo bíblico, tá tudo lá.
É ensino bíblico e tem essas duas maneiras aqui. Faz o cadastro, tem acesso a mais coisas, como trilho, não sei se aqui tá trilha.
Tá, trilhas aí, exatamente aí.
Quando logar tem trilhas, a ideia é que a gente consiga criar trilhas de curso, conforme for tendo, né? Como uma formação básica com agrupamento de vários cursos inteiros, né? E tem mais coisas aqui, né? Tem para pergunta.
Biblioteca, fácil, comunidade, pastor responde.
Onde está o cursor do mouse ali?
Aqui, ó.
Dá para ver, tem biblioteca.
Catálogo de cursos, livraria, trilhas, biblioteca, comunidade, pastor responde, no caso é ele, viu? Certificado.
Isso, até a parte de livraria. A ideia é que a gente consiga indicar alguns livros que o pastor vai orientar, que sejam importantes e tudo mais. Aqui também serve como indicação, que tem a ver com algum curso, também já está...
Livraria virtual da igreja, já está funcionando.
Mas como indicação, né, porque aqui compra direto na Amazon. Aí você põe seu endereço e você recebe na tua casa. Mas aqui é mais para ter uma indicação, porque às vezes, dando uma aula sobre discipulado, quais livros que indica, se eu quiser saber, ou da onde a gente tirou essas coisas, né? Aí tem a biblioteca, tem as referências do curso, mas aqui também tem as indicações. O que mais? Acho que é isso, né?
É isso.
E acho que vale mais a pena os irmãos fuçarem.
É, pois
e aí, qualquer dúvida...
Celular, no computador, você entra e...
WhatsApp. Mas tem mais recursos, mais ferramentas para quem tiver o cadastro, né? Mas basicamente é isso.
Aí joga lá no grupo depois, né, pastor?
É.
Aí
tá
mexendo que vem as dúvidas, né?
É. A ideia é justamente essa, que não fique só aqui, né? Você possa depois separar um tempo na semana para revisitar a aula, ou até para, de fato, mandar alguma pergunta, a gente interagir, né?
É, por enquanto está em áudio, mas a ideia é que tem áudio, mas que futuramente conseguir gravar, mas também tem o vídeo das aulas, né?
Uhum.
Que aí ficaria na mesma plataforma, mas por enquanto tem os áudios aí.
É, esse áudio que a gente grava aqui, com algumas...
Tem bastante coisa, dá para relembrar tudo.
Beleza, pessoal?
Beleza.
Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez pela forma generosa como o Senhor nos ensina e nos convida ao conhecimento do Senhor. E nós queremos, Pai, suplicar para que o Senhor nos dê mesmo, cada vez mais, a oportunidade de te conhecer. Há uma sede dentro de nós, Pai, que só o Senhor, que é a água viva, pode saciar. E nós desejamos, Pai, e se nós não desejamos tanto, coloca em nós esse desejo. Desperta em nós, Pai, interesse por Ti, pela Tua Palavra, Deus, pela Tua Igreja, para que Te sirvamos, ó Deus, dentro do propósito para o qual fomos criados, em nome de Jesus, Pai, e para a glória de Jesus. Abençoa-nos, cuida de cada um de nós ao longo da semana, prepara o nosso coração para o culto que segue agora e glorifica aqui o Teu nome, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, Deus abençoe. Tem um cafezinho lá embaixo, um intervalinho de 10 minutinhos antes do culto. Oi? Para o pessoal ali da casa, para o dia, para o pessoal?
Acho que não, mandei só para o senhor. Tá cortando ponto, mas está tudo bom. Bom site, né?
Por joia, tá bem.
Mas por que ordem você registrou fora?
Registrou.
Eu registrou. Dá para ter mais registros, né?
Cara, não é?
A gente pode registrar mais.
Pode mais?
É que... Vai ter gente que vai botar a org.br. Vai, mas é só comprar o resto.
Comprar mais.
Normalmente.
Onde você registrou? Eu